Você está ouvindo o podcast Da Gravidez ao Primeiro Chorinho, um produto do site bebê.com.br. Semana 36 da gravidez, reta final. Seu bebê está do tamanho de um pé de alface romana. Seu bebê, falta um detalhe. Engordar um pouco para que seu sistema de regulagem de frio e calor esteja pronto para funcionar quando estiver fora da temperatura controlada do útero. Retoques finais também estão sendo providenciados. Os cotovelos e os joelhos agora formam covinhas e o rostinho está bochechudo. Pode acreditar, seu bebê não vê a hora de sair. Parece até que notou a expectativa dos pais, que estão ansiosos para conhecê-lo. Sua gravidez. Na calada da noite, você passou a fazer barulhos estranhos? A pergunta pode soar esquisita, mas muitas mulheres passam a roncar durante a gravidez. Converse com seu médico sobre isso. Seria bom resolver, porque isso pode atrapalhar o seu descanso durante o sono. Na próxima consulta com obstetra, fale sobre a questão e também tire dúvidas sobre anestesia. Apesar da ansiedade e da correria das últimas semanas, não se descuide da alimentação. Alimentos leves, como frutas e queijos brancos, o cálcio é sempre importante, viu? E muito líquido irão ajudá-la a se sentir melhor. Que tal um brinde com água de coco, que faz muito bem para o seu organismo? Saúde para você e para o bebê! Oi, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora do site bebê.com.br. E agora que a gente entrou no nono mês de gestação, a gente vai conversar novamente com a enfermeira obstetra Beatriz Basile Kesselring, que é consultora de amamentação e também educadora do sono.
Estamos agora chegando na reta final da gravidez, momento em que muitas coisas estão chegando nos finalmente, né? Afinal de contas, o bebê tá para chegar, mas muitas coisas vão começar uma nova fase na vida da mulher, coisas que ela nunca fez antes, como amamentar, a maioria das vezes, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, na verdade, tô falando, mas quem já passou por isso outras vezes, também vai começar uma aventura nova, né? Uhum. Que a amamentação é, eu, pela minha experiência, porque eu vejo, eu acho que é tão romantizada quanto a gravidez, talvez às vezes até mais, e é um dos processos mais difíceis, né? E aí, nesse final de gestação, eu queria perguntar para a Beatriz, que é consultora de amamentação, o que que essa mãe, essa mulher pode, como ela pode se preparar para esse momento tão importante de troca, claro, da mãe com o bebê, mas de alimentação para o bebê também, né? É importante psicologicamente, mas também é muito importante biologicamente, né?
Então, a amamentação, quando a gente fala de amamentação, a gente considera que está num momento que é importantíssimo, que é o puerpério, né? Que são os meses após o parto, com muita mudança para a mãe, né? Muita adaptação. E no meio de tudo está a amamentação, né? Então, não existe um preparo, assim, durante a gravidez. Não existe algo que a gente possa orientar, olha, faça isso ou faça aquilo que a amamentação vai ser um sucesso. Existiam algumas orientações antigas que hoje já caíram totalmente por terra, que é passar buchinha para calejar, se falava isso antigamente, né? Passa a buchinha para deixar uma...
Até tomar cerveja preta.
Tomar cerveja preta para aumentar o leite. Isso tudo não faz sentido nenhum. Isso tudo está no grupo dos tabus da amamentação, né? Tomar cerveja não faz sentido porque a cerveja tem álcool e a gente não recomenda nada de álcool para uma mulher grávida e nem para uma mulher que amamenta, né? Passar buchinha, muito menos, porque o que vai preparar e o que vai fazer com que a amamentação seja de sucesso é que o bebê pegue corretamente, faça uma pega correta, faça esteja bem posicionado, abra bem a boquinha, isso é que vai garantir o sucesso da amamentação. Então, não tem nada que ela possa fazer durante a gravidez para se preparar. Tem mulheres que têm, às vezes, um mamilo plano ou mamilo invertido e que se preocupam muito que como vai ser a amamentação, né? Já que o meu mamilo não é o protuso, aquele mais para fora e tal. Não precisa se preocupar com isso também, porque para o bebê, a pega estando correta, ele tendo uma boa abertura de boca e pegando corretamente, não importa de que maneira é o mamilo. Então, não é o mamilo que vai inviabilizar a amamentação.
Agora, principalmente nos primeiros dias ali do pós-parto, acho que é importante, é interessante para a mãe se informar. Talvez no final da gravidez, quando a cabeça ainda tá... Quando depois que o bebê chega, a gente fica pensando mil coisas, a gente não consegue parar e ler coisas, informações pertinentes. Mas eu acho que talvez estudar o que é a pojadura, o que é leite, o que é colostro, nesse momento aí de final de gestação, pode ser um momento de se informar um pouco sobre essas coisas. Sim. Não acha?
Sim, informação sobre a amamentação, informação como se organizar para os primeiros dias de pós-parto. Isso é importantíssimo. Tem todo o lado da fisiologia da lactação, que é importante ter alguma noção básica, né? Mas, assim, o mais importante é organizar a volta para casa. Porque o fato de estar amamentando já vai te tomar, assim, muito, né? Já toma a mulher praticamente 100% do tempo. Então, de que maneira ela pode se organizar para quando ela chegar em casa, ela poder se dedicar mesmo e estar disponível à amamentação e não pensar em quem vai fazer a comida, quem vai limpar a casa, quem vai varrer, quem vai lavar e tal. Então, organizar a rede de apoio. Qual é a sua rede de apoio, né? Com quem realmente você vai poder contar quando o bebê chegar em casa? Então, vê lá e dá tarefa mesmo. A sogra é para lavar as roupinhas, a mãe é para fazer a comida, o parceiro ou a parceira vão, sei lá, dar esse suporte de alimentação para a mulher que está amamentando. Porque, assim, é muita demanda, né? Tudo muito novo, principalmente quando é primeiro filho, e precisa de uma dedicação de tempo muito grande, né? Imaginar que os horários de sono já vão estar também mais... Já vai mudar totalmente, aquelas noites de dormir a noite inteira, nos primeiros meses isso não vai acontecer. Então vem essa dificuldade em adaptar o sono a um modelo novo de sono, que é o sono picado, né? Essa restrição de horário de sono, isso para muitas mulheres é assim, para mim foi assim, impactante, muito impactante, porque... Eu só pensava que eu queria dormir, por exemplo. Eu só quero dormir.
Só me dá 5 minutos para eu dormir e aí não dá, às vezes, porque o bebê não entende que a mãe quer dormir, na verdade, né? Ele tá muito preocupado com os horários dele, com a fome dele. Não tem como dialogar naquele primeiro momento com aquele ser recém-nascido, né?
Ah, então. Tem uma coisa que eu tava falando ali antes sobre o preparo. Então, não dá para fazer nada... Na gravidez, de preparo, eu digo de preparo assim físico, né? Mas uma coisa pode ajudar, é tomar sol por 10 minutos, o sol nos horários adequados, né? Antes de 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, 10 minutinhos de sol direto no mamilo. Isso pode ajudar.
Serve para o quê?
O tecido do mamilo, ele fica um pouco mais firme, né? Então ele... vai um pouco mais forte para o período de tanta demanda que é da amamentação no início, né?
E geralmente, logo que nasce, tem aquele momento do colostro, que dura geralmente quantos dias, em média?
O colostro também é leite, tá? Eu vejo as pessoas, assim, não dando valor ao colostro. Fala assim, não, mas por enquanto é só colostro. A gente tem que pensar que colostro é leite. Colostro é importante para o bebê. É um leite ainda muito anterior ao leite que vai ser, né, de verdade, o leite maduro que a gente fala, mas é importante. É importante aquela substância que é amarelada, que é ela sai em menos quantidade, mas ela está presente já no último mês da gestação.
Está alimentando o bebê, alimentando o bebê, né?
Sim, o colostro alimenta o bebê depois que nasce, com certeza, tá? E vamos pensar que o estômago do bebê é assim, é menor, é quase que uma azeitona pequena, né? Então, em termos de tamanho, de volume, um pouquinho, o bebê de primeiros dias, assim, um pouquinho que ele recebeu de colostro ou de leite, ele tá nutrido já. né? Então, é importante oferecer o peito para o bebê logo nos primeiros 2 dias. O colostro vai ficar presente ali até 72 horas após o parto. Pode ser um pouquinho mais longo esse período, às vezes dura mais um dia, que vai ser bem o momento da chegada em casa, né? Então, nesse momento da descida do leite, acontece a apojadura, que é a descida mesmo do leite. Então, dá uma sensação de corpo diferente. A mama, ela fica mais pesada, ela fica mais quente. E
um pouco de dor,
pode dar até uma sensação, parece que tá vindo uma gripe. É uma sensação de corpo, assim, mesmo, diferente.
É para vir a emoção, é para ver a vida real, a nova vida mesmo, né? Saiu geralmente do hospital, onde está tudo de alguma forma com controle, aí chega em casa com o bebê novo, e aí a mulher acha que vai, agora vai, não, calma, tem que lidar com esse turbilhão de emoções aqui, para a gente se adaptar junto novo mesmo, né?
É, emoção, é o leite, né? Manejar aquela amamentação, que uma hora a mama tá cheia demais, aí a outra hora o mamilo que teve uma fissura. Mas o que eu falo, assim, o primeiro mês de vida, Bárbara, é um mês que eu gosto muito de falar que é uma corrida de obstáculo, né? E para esse momento, achando que vai ser um mar de rosas, não vai ser. Vai ser um mês difícil. É um mês de muito amor. Sim. Você percebe o bebê ali, mas tem todos os obstáculos que você vai pular, né, e vencer até terminar esse mês. E muitas mulheres desmamam, não continuam a amamentação por conta das dificuldades e intercorrências do primeiro mês. Então, eu acho muito importante no primeiro mês, assim, contar com um banco de leite, né? Existem os bancos de leite públicos que tem também em vários bairros em São Paulo, em todas as cidades do Brasil tem um banco de leite, que eles vão, as pessoas do banco de leite normalmente são da área da enfermagem ou da nutrição, vão dar as orientações, vão mostrar ali o que precisa ser corrigido ou não, e é gratuito, é um serviço gratuito. Existem os ambulatórios de amamentação, os espaços nas clínicas privadas. Existe a consultoria de amamentação domiciliar, existem recursos, né? Existem os grupos de apoio na internet, no Facebook e tal, que também ajudam bastante. Mas, assim, o importante é, na chegada de uma dificuldade, no primeiro mês de vida, procura ajuda, né? Porque aí você vai passando, vai vencendo essas dificuldades e vai chegando no final do primeiro mês, e aí no segundo já tende a ser mais tranquilo, né?
Cada mês vai ficando um pouco melhor e mais gostoso para todo mundo, né?
E muitas mulheres, a gente fala assim, muitas mulheres nem têm nada, já saem do hospital ou já começam a amamentar e vão super bem. Então, não é que toda mulher vai ter dificuldade ou para toda mulher vai ser difícil, mas para primeiro filho é bem provável que aconteça.
É mais desafiador também, né? Sim, e aí, por isso que eu acho que é importante isso mesmo que tu falou, de ali no fim da gestação, nesses momentos que ela tá ali se preparando para ter o parto, se organizar mesmo, né? Com a rede de apoio, ler sobre amamentação, já distribuir tarefas, contar com as pessoas para deixar essa transição, esse primeiro momento, o mais tranquilo possível.
Exato, exatamente. Eu falo assim, chega a amiga, fala assim, eu quero te ajudar quando nascer bebê. Então, dê a tarefa. Pega essa pessoa que já se prontificou para ajudar, então pede mesmo, olha, seja para, vem tomar um chá comigo aqui à tarde, mas pede para ela trazer o bolo, né? Para não ficar a tarefa
do bolo para essa mãe. Ao contrário, exatamente, né? Porque a gente tem, é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar na cultura aqui do brasileiro, principalmente, que é, vai visitar, leva uma roupinha pro bebê e a gente tem que fazer chá e bolo para a pessoa que veio visitar. Não, vamos fazer o contrário. Não precisa trazer a roupinha, traz comida, que é muito melhor para a mãe que tá recém-parida no puerpério, né?
Obrigada e nos vemos na próxima semana.